Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Começou o programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura, M930 de Curitiba, comigo, Eduardo Vasco, e, como sempre, também com Adriano Teixeira, que é dirigente do Comitê Central do Partido da Causa Operária. Ele está na cidade de Paranavaí, aí no Paraná. Boa tarde, Adriano, beleza?
Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todos os ouvintes aí. O pessoal também que está acompanhando a gente na Rádio Causa Operária no YouTube. Vamos lá, Vasco.
Isso, vocês podem acompanhar tanto pela Rádio Cultura, né, quem está aí em Curitiba e em mais de 30 cidades da região metropolitana da capital paranaense, onde o programa é transmitido, né, pela AM930, e também pelo YouTube da Rádio Cultura e pelo YouTube também da Rádio Causa Operária, aí nessa parceria que a gente tem. Vocês podem comentar também, que a gente acompanha aqui e interage com o nosso público. Vamos falar um pouquinho sobre dois, né, dos principais temas aí da semana. Um deles, Adriano, vamos começar por ele, que foi revelado no final da semana passada, no último final de semana, pela jornalista Eliane Brum, que é o fato de centenas aí de índios Yanomami estarem passando fome, né? Isso daí gerou uma comoção nacional na imprensa, né? Durante vários dias foi o principal tema do noticiário. Ainda em Roraima, por exemplo, os postos de saúde indígenas estão lotados aí com indígenas, segundo a gente vê pelas fotos, né, absolutamente desnutridos, né, muito magros, vivendo uma verdadeira catástrofe, né, e que, no entanto, embora a gente veja as notícias e pense que isso daí acontece a partir de agora, não sei, ou pelo menos desde o ano passado, desde o governo Bolsonaro, e que isso daí explodiu agora, é uma situação que acaba ocorrendo contra os Yanomami e também contra outros povos indígenas há muito tempo. Na verdade, acho que a gente pode até dizer com segurança de que os indígenas sempre viveram em uma situação como essa, né? Mesmo de séculos atrás, né, a situação dos indígenas tem sido essa. E depois que o Brasil instituiu um governo nacional, de unidade nacional, etc., esses sucessivos governos nada fizeram, né, para dar uma vida digna para os Yanomamis. E o que a gente está vendo agora, na verdade, é uma situação aí que sempre ocorreu, só que só agora, né, que a imprensa está mostrando esse pessoal famélico com nenhuma assistência governamental, Adriano. Você viu as imagens?
Eu vi sim, ó, Vasco. É uma coisa aí chocante, mas é como você coloca. Eu acho que desde o início aí, há bastante tempo, na verdade, essa situação aí é uma situação de todos os povos indígenas, né? Nós temos algumas matérias que estão saindo aí no nosso diário, no Diário da Causa Operária, quem quiser acessar lá para saber um pouco mais sobre essa situação. Inclusive a questão dos indígenas, né? Dos indígenas Yanomami, está saindo bastante matéria. Nós tivemos também, o Vasco, não sei se você acompanhou, mas nós tivemos também o programa de índio do companheiro Renato Farak, que apresenta o programa, que falou também sobre essa situação, né? Aqui no Diário da Causa Operária, por exemplo, eu estava dando uma vasculhada por aqui hoje, já aparece aqui uma matéria, né, que temos um relatório aí, da ditadura, desde o começo da ditadura já apontava essa miséria aí dos indígenas Yanomami, né? Então, é um relatório de 1967, ele foi escrito aí por Jader de Figueiredo, né? E foi encontrado aí depois de ficar mais de 40 anos desaparecido esse relatório, né? E ele já descrevia aí a situação dos indígenas, dos índios Yanomami, né? E a situação sempre foi aí de miséria, subnutrição, peste, parasitose e até de extermínio por conta do abandono por parte do Estado, né? Então, esse Estado burguês aí, ô Vasco, sempre foi de praxe, ou até por vontade desse pessoal aí, que esses índios desaparecessem, né? Não só esses, mas como todos os índios em geral. a gente vê também a situação do maior local, o local onde tem maior concentração de povos indígenas do Brasil, que é o Mato Grosso do Sul ali, a gente também vê uma situação de extermínio, às vezes não tanto, também de fome e miséria, né, que também é uma coisa real e diária, cotidiana lá nessa região, mas também a gente vê aí o extermínio por parte de pistoleiros, madeireiros, agentes do Estado, inclusive a polícia, né, a polícia também extermina índio aí, indígenas, crianças, etc., né. É uma coisa assim fora do comum. Eu estava conversando inclusive com o companheiro Renato na última semana, Renato Farak, que é um companheiro aí que tem uma ligação aí com a luta pela terra e com esses povos indígenas, o movimento MST, a Liga Camponesa dos Pobres também, né? É um companheiro aí que está ligado mais às questões da terra no Brasil, né? E ele estava me comentando comigo a respeito do assassinato de 4 indígenas aí numa única semana no sul da Bahia, o Vasco. Temos também uma matéria muito incrível aí, com uma liderança Pataxó, se eu não me engano, do Diário da Causa Operária, né, que também denuncia aí todo esse ataque aí por conta do Estado burguês contra os indígenas e também por parte aí do braço armado do Estado, em pistoleiros, etc., contra essa população que sofre dia após dia, Vasco, no Brasil.
Uhum. E a gente está vendo agora, nos últimos anos, né, todos esses que historicamente sempre foram responsáveis pela pobreza dos indígenas, pelo abandono dos indígenas por parte do Estado, né, afinal de contas, o Estado brasileiro sempre foi controlado pela direita, pela burguesia, né, pelo imperialismo. Muito raramente o governo do Brasil foi assumido por alguém de esquerda, né, como em determinado momento Getúlio Vargas, o João Goulart, aí o PT, né, nos últimos anos aí, voltando agora. Mas praticamente durante toda a história do Brasil, a direita, né, esteve no poder, as classes dominantes estiveram sempre, né, no poder do Estado e no governo, e o imperialismo exercendo uma influência muito grande, com todo o apoio do Poder Judiciário, do Congresso Nacional, do Executivo, da imprensa, dos militares, né, todos esses aí são responsáveis, sempre foram responsáveis pela situação que a gente está vendo agora com os Yanomami, que sempre ocorreu, né, essa situação contra os Yanomami. E agora todos esses se apresentam, né, como defensores dos indígenas, defensores dos direitos dos Yanomamis, denunciam, né. O Bolsonaro, logicamente, que ele tem muita culpa pelo que está acontecendo com os Yanomamis. Afinal de contas, ele ficou durante 4 anos no governo, mentiu descaradamente sobre a situação dos Yanomamis, dizendo que estava tudo numa boa, tudo ok, assim como fizeram também os governos anteriores, né? Todos os governos diziam que faziam alguma coisa pelos índios, mas, de uma maneira geral, não fizeram absolutamente nada pelos índios, né? Não é só culpa do Bolsonaro. A direita tradicional também, que hoje se passa por antibolsonarista, como é o caso da Terceira Via, do PSDB, do MDB, da Rede Globo, da imprensa, do Judiciário, essa tem até mais culpa e mais responsabilidade pela miséria e pelo desastre do Yanomami do que o próprio Bolsonaro. Só que agora eles tentam colocar o Bolsonaro como grande bode expiatório, né? Levar ele para um tribunal internacional para ser julgado, como se ele fosse o grande responsável por isso, né? E a gente sabe que esses julgamentos aí no Tribunal de Haia são todos farsescos. No caso do Bolsonaro também seria uma farsa, porque embora ele tenha muita culpa, ele seja um fascista, ele seria o principal responsável pelo desastre da pandemia também, ele não é o único responsável, né? E todos esses aí que hoje se dizem antibolsonaristas da direita têm uma parcela muito grande de culpa também com relação a isso. E, ao mesmo tempo, Adriano, essas denúncias, essa suposta preocupação aí desse setor da direita e da imprensa com relação aos Yanomami, serve também para ocultar que todos os outros índios das outras etnias vivem uma situação muito parecida, né, com a dos Yanomami, como você chegou a citar. A gente viu, inclusive em primeira mão, o caso dos índios Guarani. Nós temos, né, o Partido da Causa Operária tem militantes que são da etnia Guarani, no Mato Grosso do Sul, que moram em tribos, né, que são militantes do Partido da Causa Operária, inclusive o companheiro Magno Souza, que foi candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul nas últimas eleições. Ele foi candidato justamente para poder denunciar, né, a situação pela qual passam os índios guaranis. Nós temos contatos aí com índios de outras etnias também, né, e todos eles vivem uma situação de abandono por parte do estado. Só que esses índios aí, eles não são alvo de preocupação nenhuma da imprensa, assim como os Yanomamis nunca foram alvo de preocupação da imprensa, e só agora, né, que a imprensa e a direita tradicional se apresenta como protetora e como preocupada dos índios Yanomami, ô Adriano.
É, exatamente, Vasco, você coloca muito bem essa situação. Agora aí vem todo um desespero aí, né? Inclusive eu tava inclusive mexendo no iFood aqui, né, no aplicativo de comida ontem, e apareceu: se você quer ajudar aí os Yanomamis, né, deposite aqui um valor para dar uma força. Veja bem, né?
O iFood,
quem
né?
que tá preocupado, né? O iFood tá totalmente preocupado aí, questão indígena
brasileira. O iFood que escraviza os seus entregadores, os caras são praticamente escravos modernos, não tem direito nenhum, o cara tá desempregado, arruma o emprego. Antigamente, o cara que tava no fundo do poço na vida e não arranjava emprego, ele ia trabalhar no McDonald's, né? E aí o cara era até humilhado, assim, pelos próprios amigos, né? Nossa, você teve que trabalhar no McDonald's, né, mano? Você tá muito ferrado da vida. Hoje em dia é o pessoal do iFood, do Uber, né? E aí o iFood, que não dá nenhuma condição de trabalho, nenhum direito trabalhista para os seus trabalhadores, agora se passa por defensor dos índios, né? Muita hipocrisia, camarada Adriano.
Pois é, Vasco, é mais ou menos assim que a gente está vendo a situação. E a imprensa golpista também, né? Os caras deram um golpe de Estado aí há poucos dias atrás, aí, há 6 anos atrás, e estão agora preocupados aí com a situação dos índios, né? Lógico, como você falou, o Bolsonaro tem muita culpa nisso, porque ele é o inimigo declarado dos povos indígenas, né? É um cidadão aí que é ligado ao latifúndio, seus financiadores aí praticamente são todos latifundiários, a maioria é latifundiária, então ele tem uma ligação clara com isso aí, enquanto a favor, inclusive, desses assassinos de índios, né? Mas enfim, essa situação dos indígenas é grave já há muito tempo, Vasco. Inclusive a gente tem alguns números dos assassinatos da ditadura militar, né, que é colocado na imprensa aí, mas tem um número muito significativo, é até difícil da gente saber exatamente qual que é a quantidade, né, mas um dos povos aí que mais sofreu com a ditadura militar, mais teve assassinato, foi os povos indígenas, né, que mais foram atacados aí durante esse período da ditadura militar. Mas enfim, agora você colocando aí essa preocupação, a gente está vendo também, não só da direita, né, mas a esquerda também pega essa pauta aí e joga essa pauta no ventilador aí contra o Bolsonaro, né, dizendo que o Bolsonaro é um genocida, um assassino. Tudo bem, a gente pode até concordar que tem parte dele nisso, mas não é só isso, né? Eu acho que essa situação, Vasco, ela parte de uma campanha aí também um pouco maior, né, que vem inclusive do imperialismo aí, com interesses diretos aí no nosso território, né, território amazônico aí, que é um território gigantesco e que tem aí vários países imperialistas de olho nesse território. O que que você acha, Vasco, dessa situação?
Bem lembrado, Adriano, porque tem aparecido essa semana aqui na imprensa vários supostos representantes dos indígenas para falar em nome dos Yanomami e dos índios em geral, denunciando a catástrofe que eles estão vivendo. Um deles se chama Davi Kopenawa, e ele é da etnia Yanomami. Deu uma entrevista, inclusive, hoje, publicada na Folha de São Paulo, e todos os argumentos dele são exatamente os argumentos do grande capital internacional, supostamente ambientalista e supostamente preocupado com os indígenas, para poder infiltrar, né, a sua política e abocanhar aí a riqueza do Brasil. O Davi Kopenawa, ele tem uma ONG que tem como parceiros a Embaixada da Finlândia e o Instituto Rainforest dos Estados Unidos e da Noruega, que são órgãos imperialistas, né, são órgãos aí ligados diretamente à Embaixada da Finlândia, é um órgão do governo da Finlândia, que embora não seja um país imperialista, é um país com grandes ligações, né, com o imperialismo. E Noruega e Estados Unidos, que são, né, países imperialistas. E além disso, entre os parceiros também tem o Instituto Socioambiental, que é, tem parceria com a Fundação Ford, e também o Survival, que é uma ONG estrangeira, que também tem parceria com a Fundação Ford. Então, quer dizer, a maioria dos parceiros do Instituto, desse suposto representante dos índios Yanomami, que é o Davi Kopenawa, tem relação direta com o imperialismo. O Davi Kopenawa, a gente pode falar, inclusive, com alguma segurança, que ele é um agente do imperialismo dentro dos índios Yanomami. Assim como é a Sônia Guajajara, por exemplo, dentro dos índios Guajajara. A gente já denunciou inúmeras vezes, né, no Diário Causa Operária, que ela se encontrou com o atual, agora, Rei Charles da Inglaterra, apertou a mão dele, teve conversinhas com ele, né? Pô, nem precisa falar que o Rei Charles é um representante do imperialismo, ele é um rei da Inglaterra, né? Se reuniu com John Kerry, que foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo Barack Obama, que ainda assume funções no governo do Joe Biden, né? Se reuniu com ele nos Estados Unidos, e que é financiada, segundo ela própria reconheceu, pela Fundação Ford, novamente a gente vê a Fundação Ford aí, né? E o que é a Fundação Ford e o que são essas ONGs, né, que são financiadas pela Fundação Ford, pela Fundação Open Society, por outras fundações que vêm do governo dos Estados Unidos e outros governos europeus, né? Essas fundações e ONGs, elas são financiadas, são mantidas com dinheiros e recursos da CIA. Da CIA, isso daí é comprovado principalmente com relação à Fundação Ford. Da CIA, da USAID, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, do NED, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, ou seja, essas ONGs, né, que se dizem independentes, humanitárias, etc., além de serem mantidas por grandes capitalistas internacionais, como é o caso da família Ford, né, e também do George Soros, elas são controladas pelo governo dos Estados Unidos e pelos governos europeus, que são países imperialistas que justamente dão golpes de Estado em países pobres, que invadem países pobres e que fazem guerras contra países pobres. Nos últimos anos, essas ONGs têm sido utilizadas por esses governos e por esses capitalistas para justamente dar esses golpes de Estado, como aconteceu aqui no próprio Brasil em 2016. Em 2014 teve aquele movimento contra a Copa do Mundo e não vai ter Copa, que foi organizado e financiado pela Fundação Ford. Dois anos depois, a então presidenta Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe de Estado. A gente até pode falar daqui a pouco no próximo bloco, que hoje em dia os golpistas daquela época dizem que não foi golpe de Estado, né? Então são essas ONGs, esses governos, que hoje agora fazem essa campanha demagógica com relação aos Yanomamis e com relação aos outros índios, justamente com objetivos, né, de desestabilizar o Brasil, invadir a floresta amazônica, dar golpes de Estado no Brasil e roubar as nossas riquezas e os nossos recursos naturais. Adriano, se você tem mais alguma coisa para falar nesse primeiro bloco, para a gente poder entrar no comercial?
Bom, Vasco, só colocar aqui que onde estava a senhora Guajajara aí, quando tá, a gente vai agora e descobre toda essa situação, né? Onde que essa senhora estava aí, se ela é a defensora dos indígenas, né? Eu tenho um palpite aí, né? Acho que na verdade ela estava de joelho aí para esses imperialistas aí lá nos Estados Unidos, enquanto o povo indígena morre de fome aqui no Brasil. É só isso, Vasco.
Uhum. Então vamos entrar no intervalinho aqui de um minuto e a gente volta com mais programa Causa Operária no próximo bloco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.